Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz e estamos começando um novo podcast no Fórum Nerd, um podcast chamado 1 + 1, cada episódio um amigo diferente. A gente vai selecionar um tema pra gente trocar ideia, pra gente debater, pra gente concordar ou não, aí eu não sei, depende, sobre algum tema que geralmente a gente não falaria no Não É Uma Cópia. Lembrando que o Não É Uma Cópia é o principal podcast por áudio, né, do Fórum Nerd, onde a gente seleciona um grande lançamento, ou seja, um filme, uma série ou algum tema específico, e a gente, junto com outras pessoas da equipe, é um time maior, conversa sobre esse tema aí por uma duração um pouco maior. Esse programa ele já vai ser um pouco diferente, ele vai se assemelhar mais ao Pauta Quente, vai ser sempre eu apresentando com alguém da nossa equipe, debatendo, conversando comigo sobre um tema já selecionado. E hoje, na estreia desse episódio, também tem uma estreia aqui. Tecnicamente ele não é uma estreia, né, a gente vai contar isso para vocês com mais calma, mas ele ainda assim é uma estreia, porque eu tô aqui com ele. É um dos membros do Fórum Nerd mais novos, né, vamos dizer assim. Ele entrou esse ano ainda, se eu não estiver enganado, acho que desde abril. Ele que é o advogado mais nerd do Brasil. Eu tô aqui com o Vinícius Brandão, o Vini.
Fala galera, sejam todos bem-vindos aí, obrigado pela recepção aí, Luizão, sempre, hein. E vamos debater essas ideias aí, vamos pra cima.
Vamos debater. Pessoal, deixa eu só explicar, eu falei que é uma estreia, mas não é exatamente uma estreia, porque se vocês acompanham a gente no nosso canal do YouTube, o Vini já gravou comigo um FNcast, que é aquele podcast de entrevistas que a gente tem. Entrevista que a gente fez com o dublador, o Rodolfo Novaes, com participação da Luísa Caspari. O Vini tá lá, então se você não tá relacionando exatamente a voz, vai lá que você pode ver ele tava com uma camisa da plataforma 9¾ de Harry Potter. O homem é um Potterhead, né, Vini?
Sempre.
Você tava lá. Então ele, antes ele ainda não era membro oficial da equipe, ele acabou entrando depois, mas é isso. E hoje, pessoal, o primeiro tema do podcast 1 + 1 do Fórum Nerd, a gente vai debater sobre os jogos da atual geração de consoles. Mas a gente começa logo depois da vinheta. Bom, pessoal, antes da gente começar, aqueles recadinhos de sempre, né? Acesse o nosso site, o foronerd.com, o Oco Acento Agudo, onde todos os dias a gente posta as principais notícias que acontecem na semana, principais notícias sobre filmes, séries, jogos, de vez em quando até quadrinhos. Siga a gente nas redes sociais, a gente está no @foronerd no Instagram e no TikTok. Em cada uma dessas redes sociais a gente tem conteúdos exclusivos, a gente compartilha, né? A gente posta as coisas mais interessantes que saem no site. Então siga a gente, que nos ajuda demais. Siga a gente no Twitter também, no @nerd_forum. E se inscreva em nosso canal do YouTube. A gente que de um tempo pra cá tem investido bastante, trazendo conteúdo semanalmente lá, inclusive os podcasts. Tanto o 1 + 1, que você está ouvindo agora, tá, está em nosso canal do YouTube, como Não É Uma Cópia, o nosso principal podcast, e o Pauta Quente também, além de outros vídeos sobre outros temas, semanalmente estamos lá. Dê um like no vídeo, comente, compartilhe com os amigos, que nos ajuda demais. Siga a gente também no seu agregador de podcast favorito, seja Deezer, seja Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, entre outros, tem agregador pra cacete. Então siga a gente, comente, que nos ajuda demais. E se você realmente gostar do nosso conteúdo, indique para sua família, para os seus amigos, para repassar, porque assim, a gente gosta muito disso, mas a gente também faz conteúdo para vocês, né? Então é importante, vocês nos ajudam demais. Bora começar, Vini?
Bora começar.
Antes da gente começar, eu queria que você contasse um pouco pro pessoal de casa. Você que no site, você é o principal redator sobre jogos, né? Eu de vez em quando posto algumas coisas, mas eu, como a galera aqui que ouve a gente sabe, eu sou um nintendista safado, então umas notícias da Nintendo eu posto. Mas sobre jogos é basicamente você e o Parse que fazem as notícias, mas você é o foco mais em jogos. Conta pra gente um pouco da sua história, quando que você começou a jogar videogame, o que, que você gosta de jogar, enfim. Conta pra gente a tua experiência aí no ramo dos games, Vini.
Comecei a jogar no Mega Drive, na verdade. Foi meu primeiro console que eu tive, né? Que um primo meu trocou de videogame e deu o Mega Drive pra mim. Depois, logo em seguida, eu entrei pra família Sony, comprando o meu Play 1, primeiramente, né? Depois passei pro 2, pra mim é o melhor console de todos os tempos, que é o PlayStation 2. Depois 3, um pouco depois do lançamento, eu comprei o PlayStation 4, um dos primeiros PlayStation 4 Slim. E, recentemente, nem um mês, eu entrei para a nova geração, finalmente, e adquiri o PlayStation 5. Sempre gostei muito de jogar jogos online. Depois que eu entrei para a família online, eu tenho jogado poucos jogos de, vamos dizer, arcade, de campanha. Ultimamente, eu jogo bastante FIFA, né? De sempre. E a franquia Call of Duty, que eu acompanho já faz muito tempo, desde Black Ops 2. E foi o melhor COD de todos os tempos. Quem é da área sabe do que eu tô falando. E agora já adquiri o EA FC, né? Que é o novo FIFA, que não é mais FIFA. Se chama EA FC agora, 2024. E sempre presente na família Call of Duty.
Legal, legal. E Vini, uma curiosidade, você comentou dos consoles. Quais jogos que você lembra de terem marcado a tua infância, a tua adolescência? Ou até, né, você já adulto, né? Você que é mais novo do que eu. Tá na faixa aí dos 20 e poucos anos, né? Ele é um pouquinho mais novo que eu. Sempre. Quais jogos você lembra de ter marcado no Play 1, no Play 2, né? Que você trouxe o melhor console da história. Quais jogos você lembra de?
No PlayStation 2, como é meu paixão, meu amor, Bomba Patch, que eu acho que marcou geral, né? Bomba Patch, melhor jogo de futebol do PlayStation 2. E God of War, excelente jogo. Pra mim é um jogo de história, o melhor jogo que eu já joguei na vida. De história foi o melhor. God of War. Deixa eu ver mais. GTA San Andreas, que é um clássico, né? Eu acho que todo mundo jogou esse jogo, até quem não gostava, passou a gostar. E eu acho que os mais marcantes é, tem o Mario, né? Que é uma prateleira acima. Eu não tive o Super Nintendo, mas eu jogava dos meus primos Marios. E joguei tanto o Bros, tanto Mario Kart. Eu sempre gostei. Mas, tipo, nunca foi um jogo que eu fui fissurado. Gosto, respeito a história do Mario e tudo, mas nunca fui fissurado. Já avisando pra não te ofender, né, desde o começo, você quer me entender.
É, é bom mesmo, porque se começar a falar mal do Mario aqui, o povo vai quebrar, não aceito.
Gosto do Mario, gosto do Mario. Não sou um fã ácido do Mario, mas eu gosto, eu respeito os clássicos.
Obrigado, gostei disso, respeito os clássicos. Mario é a maior franquia da história.
Há controvérsias, mas dá pra concordar por estar em evidência até hoje, né.
Como sou um pouco mais velho, eu comecei a jogar videogame mesmo. O Vini é novo, não sei se o Vini... O Vini com certeza sabe dessa história, mas obviamente ele não se lembra porque ele não era nascido. Que o primeiro console mesmo da Nintendo foi o Nintendo Entertainment System, né? Que aqui no Brasil é popularmente conhecido como Nintendinho. E aqui ele teve muitos clones, né? O pessoal chamava de Famiclones. Tinha um clone da Estrela, tinha o Dynavision, tinha a porra toda. E eu tinha um desses clones e não tinha a menor ideia de que ele era um clone de outro videogame. Ele chamava Microgênios. Ele era basicamente, se eu não estiver enganado, console desenvolvido no Paraguai, eu acho. Tal. Foi o primeiro videogame que eu tive. Eu lembro que eu tinha uma fita, um cartucho de que tinha 68 jogos. E desses 68 jogos, tipo, 10 funcionavam, assim. Então, e um deles era o Super Mario Bros, né, aquele clássico, o primeiro jogo plataforma do Mario mesmo, como a gente conhece, que era difícil para um cacete. E aí eu tinha um jogo que se passava num circo, tinha um futebol assim bem antigo, que era bem ruim de jogar, pelo menos para mim na minha idade, na época. É, e era de 8 bits o negócio, assim, era tipo Donkey Kong também, aqueles que não eram o Donkey Kong Country, super famoso do Super Nintendo. Era um Donkey Kong que o Mario era o vilão, cara. Você tem ideia, assim, de como isso é velho. E logo depois eu tive o Nintendinho. Então, aí no Nintendinho, eu lembro muito de ter jogado o jogo que eu mais joguei na minha vida, que eu mais amo, que é o Super Mario Bros. 3, esse clássico. E eu tive um jogo do Kirby também, que é uma das principais franquias da Nintendo. E um tempo depois eu ganhei um Super Nintendo. E aí a gente vai discutir, talvez, eu não sei se talvez... foi o que eu mais joguei na vida, porque eu acho que o videogame que eu mais joguei na vida é o próximo, né? Mas no Super Nintendo, eu joguei muito Campeonato Brasileiro de 94. O time do Cruzeiro era muito apelão. O atacante Paulinho. Puta, esse jogo eu joguei pra cacete. Eu lembro que eu ficava horas e horas jogando. Meus pais brigando comigo pra eu desligar o videogame, assim, porque era tipo meia-noite eu tava lá jogando. Super Mario World, clássico. Tinha um jogo do Pateta e do Max. Puta, como eu amava aquele jogo, cara. Chamava Goof Troop, se eu não tiver enganado. O jogo do Rei Leão, né? Pra quem não sabe, eu amo o Rei Leão. Então tinha um jogo do Super Nintendo também, que era super difícil. E logo depois eu fui pro PlayStation 1, que eu acho que foi o console que eu mais joguei na minha vida. Dentro do PlayStation 1, o jogo que mais me marcou, eu já falei isso várias vezes, é o Resident Evil 2.
Né? É um clássico também, né?
Clássico, é, puta, eu lembro que ali, quando eu descobri a Claire, o Leon, puta, eu pirei. Depois, eu joguei primeiro o 2, depois que eu voltei pro 1, e depois joguei o 3, tudo no Play 1 também. Cara, joguei muito o Gran Turismo 2, né, um clássico simulador de corrida. Que mais que eu joguei? Jogava muito Dino Crisis, que é um jogo da Capcom também. Cara, a idade vai chegando, a memória não fica tão boa. Lembrar tudo que eu joguei no Play U.
Teve Crash também, com certeza você jogou.
Crash, a trilogia, sim.
Nossa,
joguei. Muito... Eu gostava muito de, na época do Play 1, jogar o terceiro Crash, né?
Sim.
Jogar o terceiro Crash, mas tinha muita coisa. E logo depois eu fui pro Play 2, aí no Play... Ah, eu jogava também os primeiros GTAs no Play 1, que era aquele visto de cima ainda, bem antigão.
Bem antigaço, e morria na
área. Bem antigaço. E eu lembro que nessa época eu já tive essa ideia de, tipo, jogar o GTA, tipo... Modo mete o louco, sabe? Tipo, não fazia missão, nada, só pegava, saia atropelando as pessoas. Eu era uma criança, eu me sentia super mal de fazer isso, mas eu não conseguia parar de jogar de tão legal que o jogo era.
Ah, você se sente muito, sei lá, uma liberdade muito grande que você tem no GTA, né? Você pode fazer tipo, o que você quiser.
E você pode jogar da forma que você quiser. Se você quiser fazer missão, tá lá. Se você não quiser, se você só quiser tocar o terror na cidade, tá lá. É tipo, é um jogo que ele dá muita liberdade pro jogador, né? Aí depois eu fui pro Play 2, e no Play 2 eu joguei muito GTA San Andreas. Joguei muito também o GTA Vice City, que eu gosto muito, eu sei que... Eu gostei, eu joguei bastante, mas assim, minha experiência no Play 2 foi o San Andreas mesmo, mas eu joguei muito Vice City, gostei muito dele. Joguei muito Resident Evil 4, todo mundo sabe que eu sou um fanboyzinho da franquia, e até dos filmes, inclusive. Não, mas joguei muito Resident Evil 4. E curiosamente, os Resident Evil que eu mais joguei foram os Resident Evil protagonizados pelo Leon.
Eu acho que o Leon é até mais caracterizado, o pessoal lembra até mais do Leon. Até.
Exato, tem o Chris, né, que é muito popular, tem a Claire, tem a Jill e tal, mas os que eu acabei jogando foram mais com o Leon e com a Claire. Né?
Eu também.
Enfim, depois eu tive o Play 3, e depois eu voltei para a Nintendo com o Nintendo Wii, onde eu joguei muito Super Mario Galaxy, Wii Sports, que o Wii, pra quem não se lembra aí, quem é mais novo, ele foi uma febre porque ele tinha aquela inovação, né, de você jogar com movimento. Então, sei lá, você tinha um jogo de tênis e você simulava...
O Wii foi muito inovador nisso.
Exato, só que aí o que aconteceu? Tipo, uns 2-3 anos depois da Nintendo lançar o Wii, o Xbox lançou o Kinect. O Kinect, tipo, quebrou o Wii.
Quebrou mesmo, porque a única coisa que o Wii tinha de diferencial era isso.
Exato, aí o Kinect você não precisava nem de controle. E o Kinect também era aquela febre, sabe? Você ia no churrasco de família no final de semana, na casa dos tios, dos avós. Tinha um Kinect lá. E todo mundo parava pra jogar. E até pessoas, tipo, sabe? Nossos avós, assim. Tipo,
Velho, que nunca viu isso na vida. Achava super inovador. Pô. Aí você joga um jogo de boxe que tinha. Eu lembro que tinha um jogo de dança. Dava pra interagir todo mundo.
Exato. E depois, né, recente eu estou com o meu console, que é o Nintendo Switch. Já vou dar um spoiler também para vocês que estão nos ouvindo. O nosso episódio 2, 1+1, será sobre o Nintendo Switch. Então também eu vou adiantar aqui que a gente não vai ficar focando em jogos do Switch, porque o episódio 2 é especial sobre isso. Então pode ser que a gente mencione alguma coisa, mas a gente não vai analisar, não vai debater sobre esses jogos, tá? Porque fica pro episódio 2. Qual que você acha que são os grandes jogos que já foram lançados para essa geração? Lembrando que aqui a gente vai falar, né, sobre o novo Xbox e o novo PlayStation, e eles foram lançados, se eu não estiver enganado, eu acho que em novembro de 2020, foram lançados ali durante a pandemia. Eu não tenho certeza se foi novembro ou outubro, mas é na reta final ali, últimos meses, últimos dias de 2020. Então, por exemplo, The Last of Us 2 foi um jogo muito icônico, mas ele ainda saiu pro Play 4, então ele não é exatamente um jogo dessa geração, né? O que de bom, Vini, você que é um jogador mais atualizado nessa geração e nesse episódio, você já menciona que saiu dessa nova geração?
Que saiu, eu acho, na minha opinião, né, lógico, pra mim o destaque, assim, da nova geração, pra mim é o God of War Ragnarok. Pra mim, gostei muito do jogo, mesmo que eu tenha algumas críticas, mas o maior destaque pra mim vai pro God of War Ragnarok. Não sei se Elden Ring entra nessa, posso estar criando
eu acho uma... Eu nunca joguei, se ele foi muito comentado, né? Eu acho que é válido.
Não. Tendo uma inimizade enorme aqui, mas tipo, não é o que eu gosto de jogar, entendeu? Não é um jogo que eu pararia pra jogar, não é mais muito minha vibe. Especialmente pra nova geração, acho que já lançado... Pra mim, o meu destaque é God of War Ragnarok mesmo. Eu não penso muita coisa de exclusividade assim, não.
Tá, pra tirar uma dúvida, você que comentou ali na época do Play 2, que jogou God of War, você acha que o God of War Ragnarok é o melhor jogo da franquia?
Eu acho que não. Pra mim, é o God of War 1. que eu acho que, não sei se é porque é um pouco de saudosismo, que é o primeiro que eu joguei, que, tipo, eu tinha que salvar no memory card ainda, não sei se essas coisas ajudam eu gostar mais do jogo, que uma vez eu já zerei com meus primos que a gente tinha perdido o memory card, então a gente zerou sem desligar o videogame, e é um jogo muito longo, quem já jogou sabe, mas pra mim o melhor é o primeiro.
Legal. É, curiosamente, eu só joguei o primeiro, né, porque no Play 3 eu não tive, eu só joguei o primeiro God of War.
E a remasterizou bem tempo depois, né, pro Play 3.
Sim, sim. A gente comentou em off também, a gente vai falar dos próximos jogos, né, que vão chegar, que a gente já pode até adiantar, eu acho que o jogo definitivo, quando a gente passar pro Play 6, pro novo Xbox, quando a gente falar qual o melhor jogo da geração passada, você acha que esse jogo já foi lançado ou você acha que ainda não?
Dessa geração, especialmente, tipo, o PS5 e o novo Xbox, você fala, né?
Sim, isso.
Não, eu acho que não, eu acho que tem muita coisa pra vir ainda. Pra mim, o melhor até agora foi o God of War, mas eu acho que não é muito difícil fazer um jogo pra superar, não.
Ô, Vini, e a franquia Horizon? Você é familiarizado com ela? Porque muita gente fala muito bem do Horizon Forbidden West.
Muitas pessoas falam, inclusive meu irmão fala muito bem, já vi ele jogando tudo, mas eu nunca nem peguei pra jogar. Pode ser um jogo que eu goste. Como eu, depois que eu entrei no mundo online dos games, eu só joguei God of War Ragnarok mesmo, que é uma franquia que, tipo, eu sou fã. Mas eu parar pra jogar outro jogo de história assim, hoje em dia é muito difícil, então eu nem cheguei a jogar Horizon.
Certo. Então, por exemplo, os remakes de Resident Evil também você não acompanhou. O Resident Evil Village, por exemplo, provavelmente foi um jogo que você não pegou.
Não peguei, não joguei eles, nenhum deles. Remake nenhum.
É impressão minha ou temos um hater de Resident Evil aqui?
Não, hater não. Dos filmes, sim. Dos jogos eu gosto muito, eu gostei muito do 2, joguei, eu acho, na época do PlayStation 2, né? Eu joguei, mas eu não acompanhei. Tipo, não. Eu gostei tudo, joguei, mas eu não. Não é uma coisa que grudou em mim, entende?
E você, como um Potterhead, a gente teve um jogo que também chegou pro Switch, mas eu confesso que eu não joguei. Você jogou Hogwarts Legacy?
Joguei, cheguei a platinar o jogo, que eu achei que era meio que uma obrigação minha, sempre cobrir um jogo excelente Harry Potter nesse modo que foi feito. Gostei, platinei, e eu acho que, não sei, por conta do saudosismo, de você viver essa experiência de Hogwarts, de ser selecionado. Eu ainda fui selecionado pra casa que eu sempre amei, que é Grifinória. Cheguei a me emocionar em várias partes do jogo, no final também, que aconteceu uma coisa que eu não esperava, não vou dar spoiler, né? Por mais que o jogo já tenha lançado faz um tempinho, mas eu gostei muito. Mas eu joguei ele ainda no PlayStation 4. Ele lançou um pouco depois do PlayStation 4, então eu tive que esperar, porque ele lançou exclusivo primeiro para as novas gerações, e uns 3 meses depois ele lançou para as gerações antigas. Aí foi aí que eu joguei. Gostei muito. Amei o jogo.
Mas você acha que, por exemplo, imagina que a gente lançou, passamos pra nova geração, você acha que esse jogo, Hogwarts Legacy, ele figura entre as novas, top 10 melhores jogos, ou você acha que não chega tanto?
Eu acho que, pra mim, sim. Na minha opinião, eu acho que sim. Por conta, e eu acho que a maioria dos Potterheads, ou até quem nem é muito aficionado assim, vai gostar, porque é uma experiência que todo mundo sempre quis ter, entende? Mesmo que seja no game, óbvio. Mas, tipo, você poder fazer sua poção, você poder manusear sua mandrágora, você ter a taça das casas, eu acho que é algo muito emblemático, assim, principalmente pros fãs, mas não só pra um. Eu acho que tem muita gente que pode ter jogado e ter ido ler os livros ou assistir os filmes depois por conta do jogo.
E curiosamente, a gente falando de jogo antigo, cara, me marcou muito. Eu até falei da memória, mas falando, eu vou voltando. Cara, eu joguei muito os jogos dos filmes do Harry Potter no Play 1, principalmente da Pedra Filosofal e da Câmara Secreta.
No Play 1, né?
No Play 1. E era um jogo da EA, né, na época, da Electronic Arts. Puta, cara, como eu amava esses jogos. Eu nunca parei pra jogar eles depois de mais velho. Porque simplesmente, às vezes, você pode pegar pra jogar e falar, puta, esses jogos não eram bons, eu era criança e era muito fã de Harry Potter, amava, assim. Mas, cara, bem lembrado, ainda bem que a gente falou disso, foi um dos jogos, certamente, principalmente o 1, né, a Pedra Filosofal. Puta, como eu joguei esse jogo no Play 1, ficava horas, horas, horas jogando, assim. E ainda construindo aquela característica de, puta, não consigo passar na repetição, na época, eu tô falando isso, começo dos anos 2000, tá? Devia ser 2002, 2003, algo parecido com isso que eu jogava. Não tinha internet como tem hoje, pra você não consigo passar dessa parte, que você pesquisava, cara, você tinha que tudo na raça, assim.
Era na raça mesmo.
Era na raça, isso, tipo, também, isso começou muito no Super Nintendo, né? Eu lembro que, puta, Donkey Kong Country sempre foi mais difícil. Donkey Kong, historicamente, é mais difícil do que jogar Mario, né?
Ah, é. Isso é.
Exato. Então a gente tinha, e tipo, você não tinha, sabe, vídeo de gameplay, você não entrava no YouTube e podia ver pegava uma dica de alguém. Cara, você tinha que ficar, e você não tinha essa questão de você salvar o seu progresso também. No Harry Potter já, Play 1 tinha o Memory Card, mas no Super Nintendo não. Então você tinha, e na época era muito comum você alugar fita também. Cara, como eu sou velho, puta. Vamos parar de falar disso que eu tô...
Já, tá se entregando.
Tô me entregando já, tô me sentindo o tiozão dos games. Cara, uma coisa bem bacana também, perguntar pra você, que isso esteve muito em alta, principalmente ano passado, que teve o filme dessa franquia. Pra nova geração também chegou a coleção, né? O Uncharted Collection. Uncharted é uma franquia que você é familiarizado, Vini? Você já jogou?
Eu já joguei. No PlayStation 3 eu joguei os três, só que eu não zerei nenhum. Não sei se por falta de paciência, não sei se é porque era uma gameplay mais lenta. Tipo, pra quem joga COD, que é mais fluido. Eu achava um Uncharted que também tinha tiro um jogo um pouco mais lento. Mas o Uncharted 4 que foi lançado pro PlayStation 4, aí eu zerei ele. Eu zerei e curti bastante o filme também. Quando foi lançado, eu curti o filme. Tipo, muita gente fala, muita frustração. Fala, mas no jogo é assim, né? É uma adaptação do jogo. Então eu acho que ficou muito boa, gostei.
E é bacana também a gente mencionar, né? Apesar de nesse programa não ter nenhum jogador de Xbox. Mas eu vejo, vi algumas gameplays e vejo diversos jogadores, conheço muita gente que joga Xbox, que comentam muito bem do Horizon 5, né, o Forza, a principal corrida da Microsoft, e eu acho que assim, nesse caso, eu não sei se o Vini vai concordar comigo, mas por exemplo, eu acho que Forza Horizon, por exemplo, é muito melhor do que Gran Turismo.
Eu sabia que você ia falar isso, discordo muito.
Sério, discorda muito, eu acho Forza muito melhor, mas também um jogo muito comentado é Halo Infinite. Eu nunca tive eu tive Xbox, mas tenho diversos amigos que já tiveram. Eu joguei muito Halo na minha vida, é uma franquia que eu tenho um carinho muito especial, né? E a gente tem Gear 5 também é bem comentado, fora outros multiplataformas como Elden Ring, por exemplo, e outros jogos que também chegaram para os consoles da Microsoft. E Vini, vamos falar um pouquinho dos jogos que ainda serão lançados. A gente vai ter a continuação, né, do espetacular jogo do Homem-Aranha, né, o jogo que foi lançado em 2018, ou 19, eu não lembro.
Foi 2018.
2018, antes ainda da pandemia. Quais suas expectativas? Você jogou o primeiro jogo, tá com expectativa, pretende pegar pro seu Play 5? O que, que você tá pensando desse jogo?
Eu joguei os dois. Eu joguei o Marvel Spider-Man 1 e joguei o Miles Morales também.
Sim. O Miles Morales é mais recente, é do ano passado, não é?
É ano passado ou retrasado, alguma coisa assim. Eu platinei o Miles Morales, inclusive.
Ele seria uma DLC?
Não, o Miles Morales ele é tipo a continuação, porque no final do Spider-Man 1 aparece o Miles, sabe?
É.
E o 2 é tipo a continuação do Peter Parker tem que viajar e ele vai instruindo o Miles a ser Homem-Aranha, a ser o patrulheiro do bairro, né? Vamos dizer assim, em grosso modo. E aí é o Miles aprendendo, e como só que ele sofreu bastante, porque o Peter viajou para um trabalho com a MJ e se ausentou de ser o Spider na época, né? Então coube tudo ao Miles ter que fazer isso. E continua, e depois no final do jogo o Peter já volta, mas o Miles já decidiu tudo, aí fica as missões secundárias, essas coisas. Tem os treinos, que ele deixa uns treinos prontos pro Miles, com hologramas, essas coisas. E o 2 agora vai ter como você jogar com os dois ao mesmo tempo, entendeu? Vai ser os dois brigando pra salvar a cidade ali. E você pode intercalar entre os dois jogadores, entre o Miles e o Peter Parker.
Certo, mas assim, mas ele vai ter o multiplayer ou ele é um jogo focado pra um único jogador?
É um único jogador, você pode intercalar entre os dois, entendeu? Não há, provavelmente não tem como jogar multiplayer, até onde eu vi não tem como.
Certo. E que jogo mais você... Eu puxei, né, o do Spider-Man 2. Quais jogos mais você cita, que é importante também a gente salientar, que são potenciais grandes jogos, assim, jogos que vão vender muito, talvez segurem grandes listas aí. Qual mais você acha que vale a pena a gente mencionar?
Deixa eu ver... Que vai ser, ó, pra quem é fã da DC, vai ter o Esquadrão Suicida, né? Esquadrão Suicida, Marte, a Liga da Justiça. Porque eu acho que o enredo do jogo em si vai ser que o Batman e o pessoal da Liga da Justiça estão sendo controlados por força sobrenatural, né? E aí cabe o Esquadrão Suicida meio que salvar, né? Fazer o papel inverso aí. Lança em 2024.
E curioso que esse jogo também tem quase tantos adiamentos quanto teve o filme do Flash, né? Chegou esse ano aos cinemas, mas ele era para ter sido lançado há uns bons anos atrás, e esse filme, inicialmente, ele seria lançado em 2021, depois virou 22, já estamos em 23. Eu não sei se hoje ele tem uma data de lançamento anunciada, mas assim, já pelo menos teve a chuto de 4 a 5 adiamentos, né?
É, sim, por aí, para mais. Por enquanto, tá dizendo que vai lançar dia 2 de fevereiro, né? Mas nunca se sabe se tratando
de 24. E ele vai ser um jogo multiplataforma, certo?
Multiplataforma, sim.
É. Menos pra Nintendo, né? Porque cagam pra nossa querida Nintendo também.
Você nem se vale a pena lançar pra Nintendo.
Cara, é que eu não sei que pela questão gráfica, né? Eu não sei se o Nintendo Switch rodaria tudo que ele que vai ter no jogo. Mas eu acho que em questão de venda, sim, né? Agora vai ter lançado agora a trilogia Arkham, né? Do Batman, jogos aí que fizeram muito sucesso em gerações passadas. Eu cheguei a jogar alguns, mas nunca joguei todos. Eu quero pegar pro Switch. Mas muita gente, há muito tempo, né? Hoje, que eu digo esse ano, completa 10 anos do último lançamento de GTA, que é o GTA V. E muito se fala, muito se especula sobre o GTA VI. Esse eu acho que eu posso afirmar que ele saindo, ele tem, sei lá, 90% de chance de ser o grande jogo dessa nova geração. Você concorda com isso?
Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Tanto acho que por estar esperando tanto esse jogo, todo mundo está muito ansioso para lançar esse jogo. Pode ser que, eu acho difícil, tá? Mas pode ser que se decepcione pela expectativa tão alta, né? E pelo sucesso que foi o 5. Mas eu acho que tem tudo aí para ser o melhor jogo da geração, assim, marcar completamente. E vai ser um jogo muito longo, né? Falam. Estão falando ainda na casa dos 750 GB, eu duvido bastante. Diga-se de passagem, porque o PlayStation 5 mesmo, a versão padrão dele tem 850, então vai ser fora o sistema, tudo, sobe uns 600 e pouco, eu duvido muito que seja esse tantos gigas assim. Mas eu acho que tem completamente condições de superar qualquer outro jogo aí.
Sim, e é bom também deixar claro, né, que vocês estão nos ouvindo, a gente grava alguns dias antes do lançamento, para dar tempo de editar, a gente programar. Então pode ser que até nesse momento que eu e o Vini estamos gravando, até o dia que ele foi lançado, pode ser que saia alguma notícia, que a Rockstar oficialize algo. Mas é bom deixar claro que pelo menos até essa data aqui, hoje que estamos gravando, sexta-feira, esse jogo ele não foi oficializado. Existem diversos e diversos rumores dele. Obviamente esse jogo vai ser lançado, a Rockstar não vai abrir mão dessa...
Seria até muito perder tanto dinheiro.
É, dessa mina de ouro que ela tem. GTA hoje, facilmente, é a franquia mais popular dos jogos. Então, assim, vai sair. Mas até o momento a gente não sabe quando. Mas muitos rumores circulam, né, Vini? Você, que é redator focado em games, sabe até melhor do que eu. Mas, assim, é bom deixar claro, tá, pessoal? Nada ainda está oficializado. Pode ser que nos próximos dias seja. E, certamente, quando for, você vai acompanhar tudo no site Fórum Nerd. A gente também vai comentar em podcast, vídeos no YouTube, mas é bom deixar claro. Mas assim, esse jogo vai sair, resta saber quando.
Rumores é o que não falta, né?
Exato, e assim, esse jogo a gente também, é bom deixar claro que a gente ouve rumores sobre ele faz o quê? 3, 4 anos no mínimo também.
Eu acho que uns 2 anos depois que lançou o 5 já começaram os rumores já. Falaram até que tem gameplay vazada, né, alguma coisa assim, mas eu não levo em consideração muita coisa que não é oficial, né?
É, e também é bom salientar que a Rockstar, ela lançou o GTA, de lançamento, algo novo, é o GTA V, mas alguns anos atrás ela lançou aquela GTA Collection, saiu até pro Switch, deixa eu só ver o nome pra não falar o nome do jogo errado, né, trilogia do GTA, que foi muito criticado na época, né, você sabe de qual eu tô falando, né, Vini?
Sei. Eu só não lembro o nome também.
É, não, eu vou pesquisar aqui pra não passar informação errado. Mas é GTA Trilogia, né? A edição definitiva, que é algo que eu ainda quero pegar pro Switch. Confesso, eu tenho muita vontade de jogar GTA de novo. E é uma trilogia que teve o GTA 3, o GTA San Andreas, que a gente comentou aqui, e o GTA Vice City. Ele foi lançado em 2020. Não, desculpa, 11 de novembro de 2021, eu passando informação errada, e saiu tanto pro Play 5, pro Android, pro Xbox One, pro PlayStation 4 e para o Switch. Então, assim, com versões remasterizadas, muita coisa nova, assim, graficamente falando, mas jogos antigos, só que na época cheio de bug, então muita gente reclamou muito. Depois a Rockstar parece ter corrigido isso com atualizações. Se você aí que está nos ouvindo joga, teve alguma experiência, seja boa ou ruim, comente aqui com a gente, deixe nos comentários que é muito importante. Foi o último lançamento oficial da Rockstar, mas de jogo novo mesmo, saiu lá em 2013 com GTA V e a gente não vê a hora do GTA VI. Queria muito que saísse para o Switch, mas acho de muito difícil que saia. Talvez saia, sei lá, quando tiver o Nintendo Switch 2, eles lancem o GTA VI, se é que vai ter esse nome também, não tem nada oficial ainda. Fora GTA, Vini, o que, que você acha legal mencionar aí que são que devem ser potenciais sucessos da nova geração?
Tem que ser sucesso da nova geração, é um pouco difícil. Se tiver uma continuação de God of War, pode ser uma coisa grande. Falam de uma continuação só com Atreus, eu não sou muito fã dessa versão. Não sei se teria um jogo que eu correria pra jogar, né? Por conta de ser bastante saudosista. E eu acredito que só, que eu me lembro assim, por cima, acho que só. Não sei, ao nível do GTA é muito difícil, o sarrafo é muito alto, né?
E assim, e a Rockstar também tem esse histórico, não só com o GTA, mas com o Red Dead Redemption, por exemplo, que ela demora muito pra desenvolver os seus jogos. Mas assim, quando o jogo é lançado, tipo, é muito foda, ele tá extremamente polido, ele tá extremamente bem acabado, a jogabilidade dele é 100%. Assim, não tem o que falar que você entende, falar, ok, eu entendi, porque eles passaram anos desenvolvendo esse projeto.
Acaba valendo o tempo de espera, acaba valendo a pena, né?
Assim, é que é ruim que nesse meio tempo a gente fica, a gente que gosta, a gente fica assíduo, assim, a gente fica ansioso pra jogar, mas mano, quando o jogo lança, você fala, caralho, muito foda isso aqui.
Valeu muito a pena ter esperado. Ela sempre surpreende.
Exato. Você considera a Rockstar hoje a melhor desenvolvedora de jogos ou você coloca, sei lá, uma Naughty Dog ali pau a pau com a Rockstar?
Não, eu acho que a Rockstar tá bem à frente hoje em dia. Com o GTA sendo o carro-chefe, eu acho que é raramente você ver um jogo da Rockstar que as pessoas não gostem. Na época do PlayStation 2 teve o Bullying também, Bullying, como preferir. Que pra mim foi um jogo muito bom também, que é coisa que todo mundo quis fazer dentro de escola. Eu acho que a Rockstar é bem à frente das outras, bem à frente.
Sim, sim. É, e o Bully, ele, assim, Bully, né, não sei como, eu acho que você pronuncia Bully, mas a gente popularmente sempre falou Bully, ele é basicamente um GTA dentro de um colégio, né?
Sim, sim.
É, ele é um GTA dentro de um colégio, e também é importante ressaltar que GTA até hoje, ele ainda é envolto de polêmicas, né, quando tem um lançamento, ele costuma ser proibido em diversos países, países da Ásia, principalmente, né, tem isso onde lá tem uma censura forte, e quando tiver o GTA 6 não vai ser diferente, foi assim com o Bully, foi assim com os GTAs antigos, enfim, a Rockstar também sabe disso, então não é algo que vai acabar pegando a desenvolvedora de surpresa, né, não tem nenhum segredo nisso. Se eu chegasse pra você hoje e falasse assim, até o momento, até a data de hoje, nós estamos aqui na reta final de setembro, mês 9 de 2023. Quais são os dois melhores jogos que já foram lançados para essa geração? E a gente sabe que vai ser GTA e mais um, mas qual você acha que serão os dois melhores jogos que serão lançados nos próximos meses e ano?
Que já foram lançados, quer colocar o GTA nessa? O GTA 6 nessa?
É, o GTA tem que ficar para que será lançado ainda, né? Eu digo que até a data de hoje já foi lançado. O que você jogou? Os dois melhores jogos dessa atual geração para você?
Dessa atual geração para mim é o God of War Ragnarok.
Certo.
Cara, saindo um pouco da bolha, eu acho que o Warzone 2, que é um Battle Royale integrado dentro do Call of Duty, para mim é um jogo que marcou muito, muito a minha geração. O Warzone 1 foi lançado dentro do PlayStation 4, né? Mas já eu acho que não tinha sido lançado o PlayStation 5 ainda, porque o Warzone lançou bem no começo da pandemia. E eu colocaria o Warzone 2.0 nessa pra mim. Eu acho que God of War e o Warzone 2.0.
Certo. E quais os dois jogos que ainda serão lançados até a data desse vídeo não foram, que você também acha que serão um sucesso e figurarão em listas aí de melhores jogos dessa geração? GTA 6 a gente já sabe, né? Qual que seria o outro?
Padrão, deixa eu ver. Eu acho que o Spider-Man 2 tem tudo para ser um excelente jogo. Tem tudo aí, sem dúvida nenhuma. Eu acho que uma continuação é que nada é confirmado ainda. Tanto do Red Dead e tanto do God of War seria um jogo chovendo molhado. De certeza que faria um sucesso, sem dúvida nenhuma, por conta da fanbase que tem.
Sim. Você acha que um novo God of War é possível de sair para essa geração ou você acha muito difícil?
Não, eu acho, Eu acho difícil, eu acho difícil. Eu acho bastante difícil. Porque se você for parar pra pensar, um sai pro World of Warcraft 2018, que tecnicamente é o 4, né, que falam. Mas ele saiu pra PlayStation 4. Já o Ragnarok já saiu pro PlayStation 5. Já teve um intervalo entre gerações aí. E eu acredito que o 4 também saia pro PlayStation 6, ou seja o nome que adquirir. Acho difícil mudarem, né?
O Ragnarok, ele foi lançado em 2022.
Sim.
Né? 2022. De 2018 a 2022, 4 anos. Se a gente imaginar que vai ter essa mesma janela entre o Ragnarok e o próximo lançamento, ele sairia em 2026. As gerações de consoles, é claro que isso não é muito preciso, mas dá pra gente usar esse tempo como ideia. Uma geração de consoles, ela costuma ter entre uma faixa de recorte de 6 ou 7 anos, vamos dizer assim. Então dá pra gente imaginar que essa geração, ela vai durar até 2026 ou 2027, talvez. Você acha que fica dentro dessa faixa, ou você acha que essa geração, ela pode ser estendida um pouco mais, ou de repente encurtada um pouco mais? Ou você acha que fica nesse tempo?
Não, eu acredito que dure um pouco mais. Um pouco mais. Até porque não foi nem lançado o PlayStation 5 Slim ainda, né? Eu acredito muito. Então tem o Slim pra lançar.
A versão Slim, ela costuma ser uma versão mais otimizada, né, do console.
Não, é otimizada sim. Ela tem melhorias também, mas falam que tem, é que depende, né? Falam muito que o PlayStation 4, o Fat, é melhor do que o Slim, né? Mas eu acredito que não, acho que é mais por conta de gosto mesmo, tanto de aparência. Mas ainda vai lançar o Pro ainda, o PlayStation 5 Pro, que vai lançar. Que provavelmente, né, se for seguir a mesma linha do PlayStation 4, lança. Então eu acho que essa linha, por conta da evolução que teve, dura um pouco mais. Essa nova geração atual dura um pouco mais.
Um pouco mais quanto? Você chuta que, tipo, chega a 10 anos, passa um pouco, menos...
Anos eu acho que não dura, eu acho que deve uns 8, 9 anos, pode até ser. É que por conta, mesmo que eles não queiram lançar, mas vai, que a Microsoft lança um console, eles vão ser obrigados a lançar um, entende? Eu acho que depende muito, mas se continuar de que tá, eu acredito que sim.
E se você contando que mesmo com o sucesso do Switch da Nintendo, quem briga pela liderança no mercado acaba sendo a Microsoft e a Sony, então é inevitável você pensar que sua maior concorrente vai lançar um console num período de tempo e você não. E querendo ou não, você vai ficar para trás, isso envolve muito dinheiro. E mesmo que sejam jogos, sejam experiências, mas quando envolve dinheiro, rola essa competitividade e ela acaba não sendo só dos fãs, ela é também boa parte dos executivos dessas empresas, né?
Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Quando se trata de dinheiro, eles deixam de priorizar qualquer outra coisa.
Exato, e querendo ou não, é aquele beabá, é uma... Muita gente pode pensar que é besteira, mas acaba sendo uma verdade. Dinheiro, ninguém quer perder, né?
Não, ninguém quer
perder. Ninguém quer perder e ninguém quer deixar de ganhar também.
E é o que faz girar, né? Porque mesmo uma coisa pode ser muito boa e se não der dinheiro, não vai pra frente.
Sim, exato. Vini, eu queria muito agradecer a sua presença, você que participou, você que conversou aqui comigo. No primeiro episódio do podcast, o novo podcast do Fórum Nerd, sobre os jogos já lançados e os próximos jogos da atual geração de consoles. Queria muito agradecer, falar para você que para você seja bem-vindo aos podcasts, espero reencontrá-lo mais vezes, tanto aqui quanto no Não É Uma Cópia. Obrigado mesmo, Vini, espero que você tenha gostado também da experiência de estar aqui.
Eu que agradeço, Lu, agradeço pelo convite, agradeço por ter sido o primeiro também, né? Acredito eu por falta de opção, brincadeira.
Não, falta de opção não, que isso, não pode falar isso.
Gostei do episódio, espero retornar mais vezes, não só nesse podcast, mas nos outros também. Obrigado muito pelo convite e espero que vocês gostem.
É isso aí. Pessoal, queria muito agradecer vocês, espero que vocês gostem desse programa. Lembrando que eu já dei o spoiler, né? Hoje a gente falou sobre os jogos da atual geração de consoles. No episódio 2, a gente vai falar sobre o Nintendo Switch especificamente, e cada episódio será um tema diferente. De novo, temas que geralmente a gente não falaria ou enfim, demoraria muito para falar, não é uma cópia. Então o foco daqui é esse, é eu e mais um dos meus amigos aqui do Fórum Nerd discutirmos, concordarmos ou não sobre temas específicos. E assim, só para avisar, ele não vai ser um programa semanal também. Ele vai ser um programa basicamente quinzenal, mas ele não vai seguir uma regra. Ele vai sair basicamente duas vezes por mês. Então pode ser que entre um programa e outro, às vezes você tenha um pouquinho mais de dias, no outro um pouco menos, mas é basicamente isso, tá? Então a ideia é ser um programa próximo de quinzenal. Queria muito pedir para vocês comentarem o que vocês acharam do programa, o que vocês acharam do jogo, se você concorda, se você discorda, comente aqui embaixo, dê um like no vídeo que nos ajuda demais. Se está conhecendo o nosso canal hoje, se inscreva no canal e acesse o nosso site, foronerd.com. Acompanhe as notícias, não só de jogos, mas também filmes, séries, quadrinhos, entre outros. Siga a gente no Instagram, @foronerd, no Twitter, @nerd_forum e no TikTok, @foronerd. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Acompanhe nossos programas. Sigam a gente nas redes sociais. Acompanhe nosso site. Vini, obrigado. Brigadão de novo. De verdade. Foi muito legal. Adorei estar aqui. E é isso, pessoal. Até a próxima. E valeu. Tchau, tchau. Abraço.
Falou, galera. Valeu.